Louvor e gratidão seja ao Senhor. Vocês sabem como é aqui. Alguém tem que ir para frente e ninguém quer. Mas nós somos gratos, até mesmo pela menor hora de oração, por cada oportunidade que temos de adorar e ouvir a palavra de Deus. Não há nada mais belo na terra do que isso. E se abrirmos nosso coração, a palavra de Deus sempre cairá e cumprirá todas as vezes aquilo para o qual foi enviada a fazer. Se ao menos tivéssemos um pouco mais de força na fé e talvez um pouco mais de obediência e pudéssemos sentir, vivenciar e seguir a orientação do Espírito, vocês sabem, lê-se as Santas Escrituras e aquilo o que Deus fez há tempos, e então surge um tal grande desejo de vivenciar tudo novamente, da mesma forma como naquela época. E quando isso se torna tão grande dentro de nós, o desejo, o anseio se torna tão grande, então Deus pode, então Deus vai responder. Eu esperava poder fazer a introdução e depois me sentar. Nós todos estamos aqui para adorar a Deus. Nós ouvimos tanto da palavra de Deus e na oração podemos nos voltar para Deus, procurar a sua face e Ele nos ouvirá. Em Isaías 63 estão as maravilhosas palavras que já lemos muitas vezes. Isaías 63, a partir do versículo 7. Lembrar-me-ei das misericórdias do Senhor e dos feitos gloriosos do Senhor, como cabe de tudo que o Senhor tem feito por nós e da sua grande bondade para com a casa de Israel, a quem fez o bem, segundo a sua grande misericórdia e segundo o grande número das suas promessas da graça. Pois ele disse: afinal de contas, são o meu povo, filhos que não serão infiéis. Assim ele se mostrou um salvador para eles. Em todas as suas aflições, ele sentiu-se oprimido e o anjo do seu semblante os salvou. Em seu amor e bondade, ele mesmo os redimiu e os levantou repetidas vezes e os carregou por todos os dias da antiguidade. Vamos nos levantar e adorar. Do fundo de nosso coração, nós te agradecemos juntos pelo grande privilégio de podermos entrar em Tua presença, de podermos nos aproximar do Teu trono da graça, sob a cobertura do sangue do Cordeiro. Amado Senhor, que Tu fales conosco e Tu queiras nos abençoar, abra para Ti mesmo um caminho e abra para nós um caminho, para que possamos trilhá-lo na fé e na obediência. Deixa-nos reconhecer a Tua vontade agora. Fiel Senhor, nós te agradecemos por Tu ter-nos ajudado até aqui, por Tu ter-nos sustentado, e nós te agradecemos por Tu continuares conosco. Conceda graça para falar se algo deve ser dito e graça para ouvir. Assumas tu a liderança da reunião. Chegue ao teu direito, fiel Senhor. Caminhe e haja em nosso meio. Ó Senhor, essas não são apenas palavras. Nós pensamos assim, a sério. Sem ti, nada podemos fazer. E tudo o que fizéssemos estaria destinado ao fracasso. Senhor, tu tens que poder operar por meio de nós, por meio da tua palavra, pelo teu sangue e por meio do teu Espírito. Abençoe conosco todos aqueles que não puderam vir, todos aqueles que foram impedidos, e abençoe o teu povo em toda a terra. Tu sabes onde cada um mora, como chama. Tu conheces as aflições e circunstâncias individuais, todas as mágoas do coração, todas as tristezas, todas as feridas. Tu sabes tudo, inclusive a falta de perdão e reconciliação e tudo mais que possa existir. Ó Senhor, inclina-te para baixo e dignifica-nos de ver a ti a visão da tua graça. Se tu te voltares para nós e falares conosco, então nossa aflição será atendida, seremos ajudados e te agradeceremos. Esteja agora conosco pela graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Vocês sabem, nós todos temos a mesma coisa no coração. Aproximarmos de Deus, vivenciarmos a Deus, percorrer o caminho que começamos até o fim, para ver a sua face, sempre encontrar a ligação com o seu agir, que está sempre, é sempre de acordo com a sua palavra. Isso nós percebemos, mais do que isso. Isso foi escrito profundamente em nosso coração, que Deus faz todas as coisas de acordo com a sua palavra e que temos que crer, ensinar, agir e andar dentro dos limites de sua palavra. Esse é o caminho de Deus conosco, com você, comigo, e esse é o caminho de Deus com Israel. Esse é o caminho de Deus com a congregação. E já falamos muitas vezes sobre isso, que além das coisas gerais que Deus disse, o que deve ser ensinado, Ele concedeu promessas que se cumprem. Ele tem um plano que nós podemos reconhecer. O plano não se limita ao fato de cantarmos, orarmos e contemplarmos a palavra de Deus, mas há um pouco mais do que isso. Deus deixou Moisés conhecer os seus caminhos e o povo de Israel o seu agir. Ele tinha pessoas na terra a quem ele podia se revelar, que criam nele, a quem ele podia dizer o que deveria ou teria que acontecer agora. E, pela graça, podemos nos contar àqueles que não apenas pregam parábolas ou leem uma palavra, mas têm um desejo interior de entender Deus em seus caminhos, em suas ações, e até mais do que isso, permitir que nos integremos em seus caminhos e ações, e que nesse tempo sejamos e estejamos lá, sejamos aquilo que Deus queria fazer de nós. Quantas vezes já ouvimos isso nas pregações? Deus colocou a tempos diferentes certas coisas à luz do castiçal. A comissão de Noé foi muito diferente do que a missão de Moisés. Os caminhos de Deus com Abraão e as promessas feitas por Deus tiveram seu tempo, e elas foram além disso, para o futuro, o que era profecia. E nós vemos como Deus, quando chegou o tempo, Ele sempre providenciou tudo, como vimos no domingo de manhã. Ele tinha terras, Ele tinha pessoas, Ele tinha materiais, Ele tinha tudo o que era necessário para que fosse realizado aquilo que Ele havia colocado a fazer. E não houve escassez, pelo contrário, era demais, sobrou. Vamos pensar na construção no tempo de Salomão, pensemos na construção do tabernáculo no deserto. Foi suficiente, até sobrou. Moisés teve que dizer: detenham as pessoas, pois já é suficiente. Deus providenciou tudo, Ele cuidou de tudo em todos os tempos. Ele não mudou. Às vezes, também foram jornadas no deserto, foram trechos áridos que o povo teve que percorrer. Mas uma coisa permaneceu a mesma, que Deus estava com eles. E todos que se seguraram nele não foram envergonhados, porque creram. E porque creram, eles seguiram. E porque seguiram, viram as promessas se cumprirem. Tudo está interligado. E aqui nós lemos sobre as graças, sobre seus feitos gloriosos. Nós devemos agradecê-lo por isso, como é digno dele. Lerei a partir do versículo 10, que é a próxima sessão. E isso deve servir para mim, para nós, e se possível, para todo o povo de Deus, para uma autoexaminação. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, de modo que se lhes tornou em inimigo, e Ele mesmo pelejou contra eles. Vamos parar aqui por um momento. Essa é uma sessão triste. Se pudéssemos ler em Neemias, não sei se consigo contar assim diretamente, lá está que Deus lhes deu seu bom espírito para guiá-los. É algo maravilhoso receber o Espírito de Deus, mas então entristecê-lo e ser rebelde, isso é desastroso. Uma coisa é coroada de bênçãos e ser confirmado por Deus, e a outra pode ser exatamente o oposto. Quem tem a passagem de Neemias certamente estará em Neemias, no capítulo 9, em algum lugar. Eu também, hoje à noite, não queria vir para frente. Sim, aqui está, Neemias 9, Neemias 9 a partir do versículo 19. Neemias 9 a partir do versículo 19. No entanto, segundo a tua grande misericórdia, não os abandonaste no deserto, não. A coluna de nuvem não se afastou deles de dia para guiá-los, em seu caminho, nem a coluna de fogo de noite para iluminar o caminho que deviam percorrer. Também lhes deste o teu bom espírito para instruí-los. Não retiraste o teu maná da boca deles e lhes deste água para sua sede. Durante 40 anos, os sustentastes no deserto, de modo que não lhes faltou nada. Suas roupas não se gastaram e seus pés não se incharam. Foi algo maravilhoso. Deus havia guiado para fora, confirmado a palavra de sua promessa, e agora ele tinha um povo para o qual ele falava, pessoas que deveriam segui-lo obedientemente naquilo que ele dizia. Tu também lhes deste o teu bom espírito para instruí-los. Deus nos deu a sua palavra, nos deu o seu espírito, para que possamos entender a palavra, para que sejamos introduzidos a toda a verdade. E como está diante aqui, não lhes negaste o teu maná na boca e lhes deste água para a sede. Se lêssemos assim, se nenhuma outra passagem bíblica iluminasse a situação de um ângulo diferente, então poderíamos pensar que tudo era glorioso e alegre. A saída, coluna de fogo, coluna de nuvem, o Espírito, a palavra, o maná e a água, tudo estava lá. Mesmo externamente, eles tinham a prova de que Deus os havia preservado. O mesmo terno, os mesmos sapatos, e os pés sempre se encaixavam, nunca inchavam. Mas, por mais árdua que fosse a jornada do deserto, por mais quente que fosse o sol, permanecia como era. Deus proveu. Deus preservou. E eu não li que estava lá, haviam os primeiros socorros, ou a Cruz Vermelha, ou um médico, ou um hospital. Não estava lá, porque Deus estava lá. Deus estava lá. E Deus protegeu, Deus providenciou, Deus cuidou. Deus sabia o que era necessário. E Ele o concedeu. Se lemos agora essa passagem que o profeta Isaías, guiado pelo Espírito Santo, retomou, então veremos, na primeira parte, versículo 7, as misericórdias do Senhor e o que Deus fez foi listado lá. A libertação pelo anjo de sua face, a salvação, o transportar em amor e gentileza e a redenção e tudo que pertence a isso. Curto e bem feito, mas muito bem descrito. Depois, a partir do versículo 10, vem a segunda parte. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, de modo que ele se tornou um inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Antes disso, Deus lutou por eles, tudo, mesmo onde não havia caminho, ele fez um. Através do Mar Vermelho e mais tarde através do Jordão, ele cuidou de tudo, porque ele lutava por eles. Ele foi adiante deles. O que precisamos é que Deus vá na nossa frente, e isso a todo custo. Que Ele não lute contra nós, mas por nós. Que Ele seja por nós. E se Ele é por nós, quem pode então ser contra nós? Quando Deus lutou por Israel, está escrito até, Deus faz guerra contra os amalequitas. O que foi? Ele foi à frente de Israel. Eles só tinham que segui-lo. Ele causou medo aos inimigos. Eles ouviram o som das trombetas como o barulho da guerra. Eles já sabiam que a batalha estava perdida antes de começar. Deus proveu enquanto ele pôde andar diante de seu povo. E nós temos a mesma coisa no Novo Testamento. Se o Senhor, então, não pode mais estar na liderança, na frente do seu povo, então estamos entristecidos, então ficamos tristes, e então gostaríamos que as coisas mudassem novamente, e que o Senhor pudesse ocupar o primeiro lugar novamente, que Ele vá adiante de nós. No versículo 11 está: então o seu povo se lembrou dos dias antigos de Moisés. Foi um tempo maravilhoso. Eles se lembraram do tempo sob o comando de Moisés e perguntaram: onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está aquele que pôs o seu Espírito Santo no seu coração? Ele deu, sim. Eu li uma linha abaixo. No coração ele deu. Deus, como nós dissemos, ele fez as duas coisas. Ele enviou sua palavra, ele enviou seu Espírito. Ele enviou a palavra a Moisés, ele deu a Moisés seu espírito. Ele enviou a palavra ao povo, deu-lhes seu espírito para que entendessem a sua palavra em seu espírito. Não em seu próprio espírito. Daí que vem todas as interpretações. Daí todas as diferentes explicações. No Espírito de Deus não há interpretação e nem explicação, mas confirmação e realização daquilo do que Deus disse em sua palavra. Onde está aquele que lhe deu o seu Espírito Santo no coração? Quem fez sair o seu braço poderoso à direita de Moisés? Moisés e todo o povo de Israel vivenciaram juntos que o Deus vivo estava no meio deles. Moisés também meteu a mão no seu peito e havia lepra, ele atirou e desapareceu. Ele viu que Deus pode realizar milagres e sinais. Aqui não há nenhuma pessoa que seja viciada em milagres. Isso seria tolice, mas uma coisa podemos dizer: em todos os lugares lá onde Deus está, algo acontece. E onde nada de sobrenatural acontece, então Deus não está lá. Nós queremos ser honestos, sinceros uns com os outros. Em todos os lugares lá onde Deus se revelou às pessoas, algo aconteceu. Sempre. Nunca ficou no velho. Quais caminhos Deus usou ou o que ele fez, como fez, isso depende e sempre ficou com ele, dependeu dele. Mas quando Deus está presente, então algo acontece. E eu penso que devemos exclamar isso uns aos outros, que não devemos apenas cantar "Deus está presente, vamos adorar", mas realmente esperar pleno e totalmente contar que Ele mova o seu braço forte lá onde seu povo se reúne em seu nome, a fim de confirmar ali a sua palavra, que foi vivificada para nós por meio do Espírito e que se tornou preciosa e cara para nós, para que confirmá-la em nós mesmos, em nossos corações, em nossas vidas. E se Deus conceder graça, também por meio de nós. Adiante está aqui: quem os fez passar pelas enchentes como cavalos na estepe, para que não tropeçassem, como o rebanho que descia ao vale, O Espírito do Senhor os fez repousar. Que modelo maravilhoso, que exemplo! Aqui temos dois grupos descritos em um único povo. Ambos diz respeito ao povo de Israel. Uns entristeceram o Espírito Santo e foram rebeldes, e ele se tornou um inimigo para eles. E os outros seguiram, eles continuaram adiante, eles não ficaram parados. Eles creram, foram obedientes. O Espírito de Deus os levou ao descanso, ao repouso em Deus. Há um repouso, um descanso para o povo de Deus. Às vezes, os crentes estão cercados por tanta agitação. E onde quer que eles vão? Há agitação, e onde quer que eles vão? Há contenda. Quando uma pessoa é levada a descansar pelo Espírito de Deus, de acordo com a palavra de Deus, então ela repousa de suas próprias obras, então ela repousa em Deus, na obra que Deus realizou em Cristo no Gólgota. Porque assim está escrito aqui, que os fez atravessar as inundações como cavalos na estepe. Eu não estou dizendo de uma forma superficial, mas na estepe, se já vivenciamos isso, não há nada além de poeira e assim por diante. Talvez até havia poeira lá quando eles passaram lá, pois eles estavam andando pelo mar como se estivessem pela estepe. Mas, de repente, a água os cobriu para que não tropeçassem. Como o rebanho que descia ao vale, o Espírito do Senhor os fez repousar. Não Moisés. Moisés recebeu a palavra e o Espírito. Ele trouxe a palavra e todos os que receberam a palavra, aceitaram, receberam o Espírito. E o Espírito ligou a palavra nos ouvintes com a fé e os levou a descansar como um rebanho no vale. Eles puderam acampar. Eles sentiram a mão de Deus. O acampamento estava quieto, como com as ovelhas. Assim está escrito aqui, como o rebanho que desce ao vale, o Espírito do Senhor os fez repousar. Assim, tu conduziste o teu povo para criar um nome glorioso para ti mesmo. Assim Deus conduz o seu povo, não em agitação, não em discórdia, não com rebeldia e assim por diante, mas por meio da palavra e do Espírito. E o Espírito sempre acompanhará a palavra. Se nós tivermos recebido a palavra, então poderemos ler tanto que as palavras que o Senhor falou já são em si Espírito e vida. Assim que ele mesmo disse, as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Portanto, sua palavra e seu Espírito sempre pertencem e operam juntos. Quão belo que está escrito aqui, foi assim que tu conduziste o teu povo. Não farei violência à palavra quando digo o Senhor ainda é o mesmo hoje. E quando dizemos claramente aqui, é assim que tu lideras o teu povo, que também possamos relacionar isso ao presente. Aqui está, foi assim que tu conduziste o teu povo, referindo-se a Israel. É assim que tu lideras o teu povo, é assim que tu lidera a congregação do Novo Testamento, é assim que tu guia os verdadeiros crentes que receberam a tua palavra e que recebe o teu Espírito, assim tu os guia e os traz ao descanso, ao repouso. Eles descansam em pastos verdejantes, perto da água fresca. E como está em outro lugar, tu os rega com prazer, como se fosse um riacho. Assim conduziste o teu povo para fazeres um nome glorioso para ti. Vocês podem ler em Êxodo 12, quando o Senhor ordenou ao povo de Israel que celebrasse a Páscoa, e ele disse: portanto, contai aos filhos e aos filhos de seus filhos, e guarde, e quando eles vos perguntarem o que significa esse costume, talvez preferia abrir para que possamos ter isso exatamente, deveria estar em Êxodo, no capítulo 12, Êxodo, capítulo 12, versículo 26. E quando vossos filhos perguntarem o que esse costume significa para vós, o que aconteceu? Deus, o Senhor, deu a ordem da Páscoa, que literalmente significa passar ao largo, poupando, e o anjo sufocador não pôde fazer nada. Quando ele viu o sangue, ele tinha que passar ao largo. E os israelitas deveriam explicar a coisa aos seus filhos. Foi um passar ao largo, poupando-os do Senhor. O Senhor poupou aqueles que estavam sob o sangue. Suas casas e as pessoas que estavam nelas foram preservadas e poupadas. Está escrito aqui de forma tão bela: então o povo se curvou e se prostrou no chão. O que foi? Eles reconheceram que foi graça pelo fato de ter sido poupados. Foi eleição que lhes foi concedida. Aqui está: assim tu conduziste o teu povo para fazer um nome glorioso para ti mesmo. Vamos repetir. Então, agora tu lideras o teu povo para fazer a ti um nome glorioso. Ainda temos que vivenciar o tempo no qual a palavra de Deus é confirmada e o nome do Senhor é louvado e glorificado. Antes, não queria partir nem morrer. Eu não quero ambas as coisas, não. Se quer morrer, nem ir para o céu. Primeiro quero ir para o céu quando aqui nessa terra tiver visto essa palavra de Deus confirmada com os meus olhos. Eu creio, e todos nós cremos nisso. Deus não manterá sua palavra, Ele manterá sua palavra. Ele a confirmará. Se nós a carregarmos e o seu Espírito a tornar uma realidade divina viva dentro de nós, então não pode ser de outra forma. Desculpe-me se eu disse isso, mas eu não quero ir antes para o céu antes de que veja isso confirmado. Mas você sabe o que eu quero dizer, vocês sabem o que é pensado com isso. Nós estamos entre nós aqui. Nós, como portadores das promessas divinas, queremos estar presentes quando elas forem cumpridas. Foi sempre assim que Deus permitiu que a alegria entrasse no coração daqueles que podiam ter parte naquilo que ele fazia. E agora vem aquilo que, de fato, lemos no versículo 15, como pedido de oração, antes de levarmos nossas intercessões e tudo que nos move ao Senhor. É quase uma oração, pode-se dizer. Atenta desde os céus e olha desde a tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas, o desejo do teu coração e a tua misericórdia? Não te detenha, pois tu és nosso Pai. Abraão não sabe nada de nós e Israel não nos conhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor. Desde a antiguidade é o teu nome. Por que nos deixaste desviar, ó Senhor, dos teus caminhos, endureceste os nossos corações, de modo que já não te temem? Volta, por amor dos teus servos, por amor das tribos que são tua possessão. Que oração! Que grito de angústia que se elevou das profundezas do coração até o trono de Deus. Percebemos na forma como foi escrito. Não foi apenas uma proclamação, foi um profundo desejo que foi expresso. Tu és o nosso Pai. Abraão sequer está aqui. Ele sequer nos conhece. E Israel também não. Mas tu és nosso Pai. Tu és o nosso Redentor desde a antiguidade. Esse é o teu nome, Senhor. Nós chegamos a ti assim como nós somos. Eles não podiam chamar Abraão, pois ele não estava lá. Eles não podiam chamar Jacó, ele também não estava lá. A quem eles deveriam chamar? Eles deveriam chamar a Deus, que esteve com Abraão, que esteve com Jacó, que esteve com todos os profetas. A quem nós devemos chamar? Nós chamamos o mesmo Deus. Nós pedimos ao mesmo Deus que esteja conosco, como ele esteve com nossos pais. E se dissermos também, claro, Abraão é o pai da fé, mas Deus é nosso Pai Celestial, porque ele nos gerou por meio de sua palavra e de seu Espírito. É por isso que oramos: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mas tu és nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Por que nos deixaste desviar dos teus caminhos, Senhor? Endureceste o nosso coração? Às vezes eu tenho a impressão de que nosso coração costumava ser mais mole antigamente, que a palavra de Deus falava mais fortemente conosco, que éramos mais rapidamente movidos pelo Espírito de Deus e que a palavra penetrava mais profundamente e podia agir mais rapidamente. Será que não deveríamos ter a coragem de orar da mesma forma? Talvez somente eu sinta isso, eu não sei. Mas eu penso que nossos corações já foram mais moles no passado, que ele sentiu mais do que é no momento. Mas como eu disse, talvez somente eu passe assim. Voltai por causa dos teus servos, por causa das tribos que são a tua possessão. Louvado seja o nome do Senhor. Nós permanecemos tua propriedade, mesmo que passamos por dificuldades, não importa o que aconteça, mas a palavra colocada dentro de nós permanece como semente divina dentro. E se nos submergirmos com ela, também nós reapareceríamos com ela, assim que as coisas são. Se fôssemos submersos com ela, então voltaríamos a emergir com ela, porque ela se tornou uma posse duradoura em nosso coração. Então, a constatação no versículo 18, só por um pouco de tempo, o povo que tu santificaste esteve na posse da sua herança e os nossos adversários pisaram o teu santuário. Isso vai de encontro ao todo nosso coração, lá onde Deus deu e abençoou o seu santuário para o seu povo. E bem-aventurou a todos quantos podiam entrar pelos portões de Jerusalém, pois ali Deus estabeleceu os assentos do juízo, como lemos em outro lugar. E aqui está: apenas por um curto período de tempo, o povo que tu santificaste esteve em posse da sua herança. E os nossos adversários, então, pisaram o teu santuário. Que clamor da nossa alma se dirige a Deus. O Senhor, ele quer restaurar o seu santuário. E todos que entram nele, todos os adversários, todos os que estão tramando nada de bom, eles não devem entrar no santuário, mas somente pessoas que querem se aproximar de Deus, que o buscam, que têm um anseio por Ele. E então vem o último versículo. Temos sido como aqueles sobre os quais tu não governaste desde os tempos antigos e sobre os quais o teu nome nunca foi mencionado. Quando o tempo da bênção acaba e o santuário é pisado ou mesmo destruído, que somente estejam escombros, ruínas e cinzas, o que adianta então o mencionar o nome do Senhor? Deus só é glorificado lá, onde Ele pode se revelar, onde o seu povo chega ao seu direito e onde Ele pode cumprir a sua palavra. Aqui, temos sido como aqueles sobre os quais tu não governaste desde os tempos antigos, sobre os quais o teu nome nunca foi mencionado. Também sobre nós, esse santo nome foi mencionado. E uma vez, muito conscientemente, quando fomos batizados em sua morte nesse nome, e esse nome que está acima de todos os nomes foi pronunciado e nomeado sobre nós. Mas hoje, temos que constatar que nós ansiamos pelos dias de antigamente, quando o Senhor andava no nosso meio, quando Ele falava, quando Ele operava, quando podíamos ir para casa abençoados e felizes e voltar igualmente felizes novamente. Temos sido como aqueles sobre os quais tu não governaste desde os tempos antigos e sobre os quais teu nome nunca foi mencionado. Pode ser tudo assim, mas esse não é o fim. Deus pode conduzir pelas profundezas, mas Ele também conduz para cima novamente. Ele pode nos provar, mas depois Ele concede graça novamente para que possamos servi-Lo, crer e segui-Lo. Ele quer nos abençoar e passar diante dos olhos que o caminho da congregação vai sempre como o caminho com Israel foi, com altos e baixos. Alguns creem, outros não. Alguns ouvem a mensagem e não aceitam na fé. Então, lhes é tirado aquilo que tinham. Mas aqueles que já receberam e creem, lhes será ainda acrescentado para que tenham a plenitude. E assim nós vemos aqui dois grupos entre os que foram conduzidos para fora. Alguns resistem, são rebeldes e entristecem o Espírito de Deus, e os outros se abrem, creem e seguem o Senhor e são conduzidos ao descanso divino e se acampam como um rebanho e o pastor cuida deles. Sim, Ele lhes fornece tudo o que precisam. Eu desejo para mim pertencer a essa multidão que chega ao repouso em Deus. Chega a convicção que Ele tem o seu caminho conosco e que Ele enviou a sua palavra e o seu Espírito a nós com o único propósito de nos introduzir ao descanso de Deus. Está escrito na carta aos Hebreus, há um descanso para o povo de Deus. Não o teu próprio, mas um descanso de Deus. E no descanso de Deus, o Espírito de Deus conduz. Não o pregador, não o profeta, nem Moisés ou qualquer outra pessoa. Não, o teu Espírito os levou ao descanso. E eles se acamparam como um rebanho. Que graça! Amados irmãos, amadas irmãs, vamos hoje permitir que o Senhor nos diga que Ele quer nos guiar, e nos levar ao descanso, para que possamos descansar nele e saber o que ainda está para acontecer. Isso ele cumprirá no seu tempo. E com isso associado está o profundo desejo: Senhor, volte para as tribos, volte para o teu povo e estenda o teu braço como nos dias da antiguidade. Deixe que volte a andar à direita de Moisés. Faça o que tu fizestes antes. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Nós queremos crer nele e confiar nele. Invocar agora na oração o seu nome na ciência de que ele nos deu essa palavra para que nós nos orientemos de acordo com ela. Ele falou conosco por meio da palavra e colocará o seu Espírito em nós, que vivifica a palavra para que ela se torne uma realidade divina. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, de coração eu te agradeço pela graça e pelo privilégio de podermos vir a Ti como nós somos. Conceda-nos também a graça de reconhecer nosso estado espiritual diante de Ti e, ao mesmo tempo, a fé em Ti, no Teu poder, a fé que a Tua palavra não volta vazia, mas cumprirá aquilo para o qual Tu a enviaste. A fé de que Teu Espírito torna a palavra viva em nós e a confirma. Ó Senhor, receba gratidão íntima de coração pelas santas Escrituras que nos foram deixadas. Receba gratidão por isso. Ó Senhor, é um espelho, é instrução, exortação, conforto, correção. Tudo está em Tua palavra. Fiel Salvador, nós queremos alcançar o alvo e percorrer o caminho contigo até o fim. Levantai-nos do pó. Conceda-nos graça como nos dias antigos. Senhor, que o fim seja como o começo foi. Que o tempo da provação que está no meio tenha servido apenas para nos deixar discernir claramente como Tu operas, de que maneira Tu operas, e discernir quando o inimigo usa pessoas. Amado Senhor, pois o último agir do Teu Espírito tem que ser sem terminar até o arrebatamento. Amado Senhor, os caminhos difíceis e as lições terão valido a pena. No fim, nós veremos e reconheceremos claramente que possas conceder plena autoridade aos teus mensageiros e, assim como tu deste a palavra a Moisés e lhe deste o teu Espírito, assim tu queiras fazer o mesmo conosco e com todo o povo. Sempre queira nos dar novo maná e água fresca e nos leve ao descanso em Ti, adoração ao Teu nome. Eu creio que Tu começarás a operar novamente, ó Senhor, completamente novo, incomparavelmente. Tu farás coisas maiores do que jamais fizeste. Aleluia ao Teu maravilhoso e santo nome. Tu és o Deus do Teu povo e o Deus da Tua palavra. Tu és o nosso Pai. Abraão não sabe nada de nós, nós só sabemos sobre Abraão. Mas, Senhor, Tu sabes sobre nós. Aleluia! Oh, Tu és o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Tu és, não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. Aleluia! Louvado seja o Teu glorioso nome. Tu nos deste Tua vida eterna pela graça. E nós podemos, com razão, com direito, chamar a Ti de nosso Pai Celestial. Que o Teu nome seja santificado, o nome de Jesus. Aleluia! Que a Tua palavra seja confirmada, a palavra de Deus. Que o Teu Espírito reine em nós e em nosso meio. Amado Senhor, onde eu Te magoei, onde nós Te magoamos, entristecemos, que Tu possas perdoar. Conceder graça, amado Senhor. Oh, Tu queiras mudar todo o destino pela graça, para a honra e para o louvor do Teu santo nome. Aleluia. Amém.